DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Afonso de Lacama quer negociar com o governo sobre a forma como decorreu o processo eleitoral em Moçambique. Falando em conferência de imprensa realizada este sábado em Maputo, o líder da Renamo recusou de forma repetida confirmar as declarações do seu porta-voz, António Muxanga, na passada quinta-feira, de que o partido da oposição não aceitava os resultados das eleições. De Lacama voltou a frisar que a eleição não foi livre nem justa, mas prometeu não recorrer à violência e lembrou que a Comissão Nacional de Eleições ainda não anunciou os resultados e, por isso, é muito cedo para aceitar ou rejeitar. Também Davi Simango, candidato presidencial do MDM, já anunciou que não irá rejeitar os resultados eleitorais, embora considere que os casos de fraude e violência relatados durante o dia da votação prejudicaram o seu partido. Na Guiné-Bissau, o governo vai colocar a biodiversidade no centro da estratégia de desenvolvimento do país, uma estratégia que vai propor à população e parceiros internacionais nos próximos meses. O anúncio foi feito este sábado pelo primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, num encontro com as autoridades nacionais e com a comunidade internacional em Bissau. De acordo com os participantes, se os recursos naturais forem aproveitados, o produto interno bruto anual da Guiné-Bissau será muito mais do que um milhão de dólares, uma estimativa atual que faz do país um dos mais pobres do mundo. O Canadá anunciou que vai começar a enviar uma vacina experimental contra o vírus do ébola à Organização Mundial de Saúde na segunda-feira para uma possível utilização nos países da África Ocidental mais atingidos pela epidemia. A propagação do vírus é o tema prioritário da Cimeira Mundial da Saúde, que começa este domingo em Berlim. Entretanto, o Programa Alimentar Mundial da ONU iniciou este sábado uma operação de fornecimento alimentar de emergência na Serra Leoa, destinado a cerca de 265 mil pessoas, muitas delas atualmente em quarentena no país. Dezenas de pessoas morreram em ataques a 5 aldeias no nordeste da Nigéria. Os atentados não foram ainda reivindicados por nenhum grupo, embora a área seja um alvo habitual dos extremistas islâmicos do Boko Haram. Os atentados levantam dúvidas sobre as negociações entre o governo nigeriano e o grupo radical para um cessar-fogo e a possível libertação das 200 estudantes sequestradas em abril. Um porta-voz do executivo anunciou que as conversações continuam nesta segunda-feira no Chad, e as autoridades nigerianas esperam que as reféns sejam libertadas na terça-feira. 23 pessoas foram mortas esta noite no segundo ataque em 48 horas no leste da República Democrática do Congo. Suspeita-se que os autores do ataque sejam rebeldes ugandeses da Aliança das Forças Democráticas. A missão da paz da ONU na RDC já apelou a uma nova ação militar no país. Na Síria, com o apoio aéreo da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, os combatentes curdos afirmam ter recuperado o controlo da maior parte da cidade de Kobane às mãos dos extremistas do Estado Islâmico. Os aviões da coligação realizaram pelo menos 6 ataques este sábado em Kobane, depois de uma violenta ofensiva dos insurgentes islâmicos que atingiu o centro da cidade curda e várias zonas na fronteira com a Turquia. Entretanto, está completo o novo governo do Iraque. O Parlamento iraquiano aprovou este sábado os nomes de um muçulmano sunita para o Ministério da Defesa e de um xiita no interior. Um gabinete mais inclusivo é visto como um primeiro passo para conter os militantes do auto-intitulado Estado Islâmico, que já conquistaram várias zonas do Iraque. 20 pessoas ficaram feridas esta madrugada em Hong Kong na sequência de novos confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes. Dezenas de polícias anti-mutim carregaram sobre um grupo de manifestantes em Mong Kok, um dos principais locais ocupados pelos protestos que duram há cerca de 3 semanas. O executivo confirmou este sábado que estão marcadas negociações com os líderes estudantis para a próxima terça-feira. No entanto, muitos ativistas duvidam que o diálogo com as autoridades de Hong Kong resulte em eleições livres. A terminar o desporto, mais precisamente o futebol, este sábado foi dia de jogos da Taça de Portugal. O Sporting venceu por 3-1 frente ao Futebol Clube do Porto. Já o Benfica sofreu para vencer o Covilhã por 3-2 em jogo da terceira eliminatória da competição. Termina aqui este noticiário. Fica agora com o Juventude em Foco, o programa mais jovem da DW, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes! Começa agora mais um Juventude em Foco para vocês. Meu nome é Carolina Nering e bem-vindos!
Olá, ouvintes! Olá, Carol! Eu sou Joyce Kopstein e nós escutamos a música O Revoir, do cantor alemão Mark Forster, que está entre as mais tocadas aqui na Alemanha.
Au revoir é uma expressão francesa de despedida, que significa algo como até logo ou até mais ver, tchau. E quem nunca sonhou em largar tudo e cair na estrada, viajar o mundo? Então, hoje vamos dar dicas de como fazer uma viagem econômica, especialmente aqui pela Europa.
E para gastar menos, é importante planejar, buscar as diversas comunidades que oferecem dicas e pesquisar opções com antecedência pela internet, como estadia e transporte. A blogueira Karen Leventhal encoraja os marinheiros de primeira viagem.
Qualquer pessoa pode viajar atualmente desde que planeje a sua viagem. Porque viajar, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma coisa muito cara. Desde que tudo seja feito de modo planejado e organizado. Pesquisem muito até encontrar realmente algo que esteja de acordo com o orçamento. Então parte-se primeiro de quanto se tem para gastar para depois definir o que vai fazer. Essa também é uma coisa importante.
E nós conversamos com alguns jovens que já viajaram aqui pela Europa de carona, de bicicleta, de carro compartilhado, além dos transportes tradicionais, como ônibus e trem. E nós vamos falar também sobre o Couchsurfing, uma comunidade online em que é possível se hospedar grátis na casa de moradores locais.
Lori Garau é uma jovem italiana que estudava em Bolonha e foi de bicicleta até Coimbra, em Portugal, para fazer um intercâmbio entre essas duas universidades.
Eu morava em Bolonha e decidi de ir de bicicleta. E demorei um mês, mais ou menos, para chegar em Portugal. Também porque tinha uma bicicleta muito velha. Não tinha uma ideia do percurso, só tinha um mapa muito grande da Europa. Então, nas grandes cidades, eu dormi da Couchsurfer. Todos os outros sítios, eu, quando começava a escurecer, pedir hospitalidade às pessoas que não conhecia. Explicava que estava de viagem de bicicleta e pedi para dormir e sempre encontrei alguém.
Mas para quem não tem fôlego para pedalar por tantos quilômetros, outra opção bem barata é dar de dedo na estrada. Mas hoje em dia, aqui também são muito populares os sites de carona, de boleia, como o BlaBlaCar e o Carpooling.
Nesses sites, que também têm aplicativo para telemóvel, os motoristas cobram o suficiente para cobrir os gastos com o combustível. O BlaBlaCar, por exemplo, tem 10 milhões de membros cadastrados em 13 países. E nós conversamos com o jovem francês Frédéric Mazella, criador do site.
Drivers with empty seats will be able to propose and...
Motoristas com lugares disponíveis podem propor aos passageiros que estão à procura do mesmo trajeto e eles dividem os custos. É uma ótima maneira para os motoristas economizarem dinheiro e para os passageiros encontrarem boas opções de viagem, mesmo no último minuto, por preços bem baixos. Quanto mais pessoas tivermos no mesmo carro, menos carros vão ficar vazios e, é claro, menor será a poluição. Os motoristas ajudam os passageiros e eles costumam fazer viagens muito, muito agradáveis juntos.
O espanhol Francisco Lopes é um dos usuários do BlaBlaCar.
Eu moro em Toledo e trabalho em Madrid. E digamos que existe um fluxo muito grande de turistas e de pessoas que trabalham aqui. A minha experiência tem sido muito boa com o site, porque estou a conhecer muita gente, estudantes, turistas de outros países, e podemos partilhar carro. Acabamos por conhecer alguém e de repente estamos à conversa, como se fôssemos amigos de longa data. Na verdade, é uma iniciativa também para o tema da economia e da poluição, para que a cidade de Madrid tenha menos engarrafamentos e menos carros, o que é positivo.
Tenha menos atascos e menos coches, que é positivo.
Aqui na Europa, várias companhias aéreas de baixo custo, como a Ryanair, EasyJet e Germanwings. Mas é bom prestar atenção nas restrições de tamanho e peso de bagagem. E se for viajar de trem, vale a pena comprar os pacotes especiais para quem não mora na Europa. Nestes pacotes, é possível escolher os países e o número de dias de viagem. Há também descontos para jovens com menos de 26 anos. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost.
Mas agora vamos falar de estadia. Além dos tradicionais hostels, que têm preços acessíveis e as pessoas ficam em quartos compartilhados, há também a possibilidade de alugar quartos na casa de moradores ou apartamentos, mesmo por apenas um dia, em sites como o Airbnb e o Vindoo, que é alemão.
E uma outra opção bem interessante são os clubes de hospitalidade, como o Hospitality Club, criado aqui na Alemanha, e o Couchsurfing, que tem atualmente 9 milhões de inscritos. O projeto oferece hospedagem gratuita entre os membros desta comunidade online. A ideia é compartilhar não apenas a casa, mas a comida, a rotina, como explica o brasileiro Leonardo Bassani da Silveira, um dos fundadores do Couchsurfing.
A ideia surgiu da necessidade de fazer a mesma coisa que uma rede social faz, só que para entrar em contato com pessoas nos locais distintos. Porque é melhor do que estar em hotel, em termos de experiência. No hotel, você não conhece as pessoas, a dinâmica de vida real de um país. No Couchsurfing, você entra em contato com uma pessoa, você vai ficar na casa dela, você vai conhecer, possivelmente, os parentes dela. Aí, de repente, você entra na vila daquela pessoa. Aí, você cria esse laço muito mais afetado, né? Mas, então, algo muito mais pessoal.
O português Fernando Nunes se inscreveu no Couchsurfing há 6 anos e, desde então, tem recebido hóspedes quase todos os dias.
Já recebi 2.687 pessoas de 105 países diferentes. Já recebi de Moçambique, já recebi de Angola, já recebi de Cabo Verde, do Brasil já recebi mais de 200. É sempre muito boa experiência. É uma forma de conhecer o mundo de uma maneira diferente. E gosto de ver que não é só o económico, mas sim o contacto. É um prazer que tenho. E mostrar esta cidade é um prazer também.
Bruno Asman já ficou em cerca de 150 casas diferentes pelo Couchsurfing. E ele também já hospedou quase 200 pessoas.
Pois então, Carol, eu conheci o Couchsurfing em 2009, enquanto eu planejava o meu primeiro mochilão pela Europa. Tinha 19 anos na época. Simpatizei com a ideia, com a filosofia de cara. Enfim, aí eu acabei fazendo toda a minha viagem, todo esse meu primeiro mochilão através do Couchsurfing. Passei 2 meses viajando por 10 países da Europa. O que me chamou a atenção foi entrar em casa de pessoas, porque eu realmente queria ver de que maneira as pessoas viviam, como é que era o cotidiano delas, como é que era a vida delas de fato, participar daquele contexto. E esse é o que mais me fascina no projeto. Então, logo que eu voltei, eu abri minha casa para viajantes, né? Like a road that you travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore.
E outra alternativa muito legal para viver uma experiência diferente sem gastar com estadia são as fazendas da Worldwide Opportunities on Organic Farms, a WOOF. Em português, a Rede Mundial de Oportunidades em Fazendas Orgânicas. Em troca da hospedagem e da alimentação, os visitantes trabalham voluntariamente nas plantações.
E vale lembrar também que cada região dentro da Europa tem preços bem diferentes. Os gastos no leste europeu são muito menores do que nos países da Escandinávia, por exemplo. Viajar pela Romênia, Ucrânia, Bulgária, Sérvia e Polônia fica muito mais barato do que para países como Suíça, Noruega, Dinamarca e Suécia.
E o Juventude em Foco de hoje vai chegando ao final com um recado das viajantes Lori e Karen.
Acho que muitas vezes as pessoas têm medo de viajar. A única coisa que precisa é de ter vontade de viajar.
Com certeza, cada vez que a gente viaja e conhece coisas novas, alguma coisa muda dentro da gente e a gente vai aprendendo, evoluindo, conhecendo novos pontos de vista, aprendendo a enxergar o mundo de outras maneiras, tendo novas ideias.
E com a nova grelha de programação da DW África, o Juventude em Foco vai deixar de existir.
Nós conversamos com diversos jornalistas que fizeram parte do programa e escolhemos alguns momentos marcantes da história do Juventude em Foco.
O resultado você confere no próximo sábado, 25 de outubro, no programa especial de despedida do Juventude em Foco.
E para terminar, ficamos com a música Vamos Fugir, na voz de Djavan e Daoud.
Au revoir! Vamos fugir, oh, deste lugar, baby. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde quer que você vá, que você me carregue.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 26º e último episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Antes de começarmos, vamos recapitular o que aconteceu aos adolescentes da Academia Bongo. Anita, a aluna de intercâmbio de Labória, ficou amiga de Teresa e de Maria, depois de algumas desavenças iniciais. Nuno, colega de turma delas, ultrapassou finalmente o seu problema com as drogas, mas ainda não ultrapassou os sentimentos por Maria.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, eu... Tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Desculpa. Não era essa a minha intenção. Mas pensei que deveria ser aberto contigo e dizer-te como me sinto.
No último episódio, Maria não se estava a sentir bem. Estava a ajudar a mãe em casa quando lhe pregou um susto terrível.
Então, Maria, tu estás grávida de 8 meses. Ainda me podes ajudar. Maria, estás bem? Oh, filha, Maria.
Luísa levou a filha para o hospital e ela já lá está há 2 dias. Será que está melhor? Estamos prestes a descobrir neste episódio intitulado Um Novo Começo.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Menina, estás a portar-te muito bem, Maria. E sabes que o teu bebê só devia nascer daqui a 4 semanas. Mas decidiu nascer agora. E ele precisa da tua ajuda, menina.
Sim.
E lembra-te de respirar. Agora inspira. Expira. Vamos lá, Maria, tu consegues.
Doutor, doutor, o que aconteceu? Como está a minha Maria? Eu queria vê-la, mas não me deixaram entrar, doutor.
Dona Luísa, a sua filha está bem.
Ai, graças.
Ela entrou em trabalho de parto.
Já?
Depois de ter ido embora da última vez.
Sim.
E estava a ter algumas dificuldades. Por isso, tivemos de induzir o parto. Mas tenho boas notícias para si.
Ai, sim.
A Maria acaba de dar à luz uma menina.
Oh, isso sim.
A sua neta. Sim. Parabéns.
Ai, mas... E ela está bem, doutor? A Maria... Bem, quer dizer, a bebê? Ah, sei lá, quer dizer, as duas, doutor.
Estão as duas muito bem.
Ai, mas não compreendo. Ela só estava grávida de 8 meses. Por que é que a bebê veio cedo?
Bem, em geral, há um risco maior de parto prematuro para adolescentes.
Sim, sim.
A Maria também é muito magra e teve uma ligeira infecção.
Oh.
Foi por isso que ela desmaiou no outro dia. E porque ela teve a infecção, as águas rebentaram e ela começou a ter contrações.
Ai, meu Deus. Minha filha.
Ah, mas não se preocupe, ela está bem. De qualquer forma, fez muito bem trazê-la para cá.
Sim.
Assim, ela teve tratamento médico constante e nós pudemos dar-lhe toda a ajuda que precisava.
Ah.
Muitas futuras mães em África não têm isso.
E onde é que elas estão agora? Eu posso vê-las?
A Maria está na ala 7.
Sim.
Mas pusemos a bebê na sala de incubação. Pode vê-la mais tarde. Venha. Vou levá-la até a Maria.
Ah, muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Que Deus lhe pague. Não chora. A tua tia Anita está aqui.
Oh, Três, Anita. É tão bom ver-vos aqui.
Também é bom ver-te, Maria. E a tua filhinha é tão bonita.
Oh, obrigada.
Mas ela é tão magra. Por que é que ela tem de ficar aqui nesta coisa?
Isso é uma incubadora, Teresa. Elas mantêm os bebés prematuros em segurança e quentinhos lá dentro para que cresçam até a maturidade. Por que é que estás a chorar, Teresa?
Não. Não é nada.
Oh, Teresa, vá lá. Tu podes dizer-nos.
Bem, é que... Quando eu estava a viver com o Maneca, eu pensei que estava grávida.
O quê?
Sim. E porque me falaste do Dr. Roberto, Maria, fui vê-lo. Ele disse-me que eu não estava grávida.
Mas são boas notícias, Teresa. Por que é que estás a chorar?
É porque... Ele disse-me que eu nunca vou engravidar.
Oh.
Isto porque fiz 2 abortos e o doutor Zito não os fez bem. E agora o meu útero está perfurado. Nunca vou poder ter um bebê.
Oh, Teresa, eu não sei o que dizer.
Vem cá, vem cá.
Desculpa, Maria. Não quero estragar a tua felicidade.
Oh, Teresa, por favor, está tudo bem, ok?
A tua bebê é tão bonita, Maria. Já escolheste o nome para ela?
Ainda não. Oh. Quem é que te enviou um SMS? Vamos lá ver. Olá, Maria. Ouvi dizer que estás no hospital. Espero que estejas bem. E o bebê também. Daniel.
Uau!
Quem diria?
Não sei o que pensar disto.
Olá, Maria. O médico disse que podia entrar.
Nuno.
Com licença.
Nuno.
Olá, Anita. Olá, Teresa.
Olá. Teresa, que tal esperarmos lá fora?
É melhor.
Nuno, então vemo-nos na competição de natação amanhã na escola, não é?
Sim, vemo-nos lá.
Ok.
Tchau.
Como estás, Maria?
Ah, eu estou bem, Nuno. O que é que estás a fazer aqui?
Maria?
Sim?
Eu sou... Não sei. Eu ainda gosto de ti.
Oh, Nuno.
Nuno. Nuno, tu és bom demais para mim.
Anda, Anita, vamos sentar-nos aqui para podermos ver a piscina toda.
Boa ideia, Teresa.
Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas aos participantes da competição de natação do Festival de Desporto Interescolar.
Nuno! 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 Nuno!
Nadadores, Nuno, nos lugares, Nuno, preparados, partida!
Vai, Nuno! Nuno, vai, 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 vai!
Aí vão eles, Francisco Cubia, na segunda faixa, leva vantagem desde cedo, mas esta é uma viragem impressionante por Nuno Jumba. Nuno Jumba está agora a ultrapassar Francisco Cubia e ele lidera na fase final. E ele destaca-se. E Nuno Jumba vence a competição. Incrível! Que vitória espetacular do Nuno Jumba da Academia Pongo!
Uau! O Nuno disse-me que nadava muito ultimamente, mas sabias que ele era assim tão bom, Teresa?
Não, não fazia ideia, Anita.
E aí vê o novo campeão, Nuno Jumba. Então, como é que te sentes, Nuno?
Nunca me senti tão bem. É uma sensação incrível.
És relativamente novo na natação, não és? Por que é que nunca ouvimos falar de ti antes?
Bem, só descobri há pouco que sou bom em natação.
E como é que descobriste?
Ultimamente tive muitos problemas. Envolvi-me em drogas e estava à procura de uma forma de deixar isso. Graças ao aconselhamento e ao apoio dos meus pais e amigos, aprendi que há um vício melhor que o desporto.
E como é que o desporto te ajudou a resolver os teus problemas?
Consegui fazer novos amigos através da natação e recuperar a minha autoestima.
E não há melhor forma de recuperar a autoestima do que sendo o novo campeão de natação de competição interescolar. Senhoras e senhores, Nuno Jumba!
E é assim que nos despedimos de Nuno, Anita, Teresa, Maria, Daniel e todos os outros, pelo menos por agora. Este foi o último episódio da segunda temporada da nossa série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, escrita por James Muhando. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E sem demoras, passamos então a ler as suas mensagens. Via telemóvel escreve-nos Lafobaldé, da Guiné-Bissau. O líder da Frelimo não pode dizer que não houve contacto. O interesse da nação está acima de qualquer interesse. Na nossa página do Facebook, continuamos também a receber inúmeros comentários sobre as eleições em Moçambique. Lionel André Matavele: realmente houve muitos atropelos no processo eleitoral que só beneficiam o partido no poder e o seu candidato, tirando legitimidade ao lema por eleições livres, justas e transparentes. Pois não o foram e um governo de unidade não seria mau, mas tudo na base do diálogo. O ouvinte escreve-nos também sobre outros temas, diz ele: avante Guiné-Bissau, mas não deem cabo da biodiversidade. A boa planificação e sustentabilidade são pontos cruciais para o passo que pretendem dar. Quanto à vacina do Canadá, espero que a OMS aprove e que ela seja implacável para parar com a onda de mortalidade provocada pelo ébola em África. Andrade Miguel diz também sobre a epidemia de ébola: quando estamos diante de casos do género, a humanidade é chamada a equacionar estes casos. Muito particularmente, o que tem ocorrido é que alguns têm possibilidade de ajudar e não ajudam, esperando que este problema ocorra só com eles e que este problema ocorra com eles e só assim decidam fazer algo. Estamos muito felizes pelo que o Canadá vai fazer. Marlene Folies, sobre o processo eleitoral moçambicano: estas eleições ainda vão trazer desgraça a este país. O nível de descontentes com o processo é alto. Barril de pólvora que pode explodir. explodir a curto e médio prazo. É a mensagem que encerra o espaço do ouvinte e a emissão da manhã deste domingo. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia e um excelente fim de semana.